Biologia em meia hora.
Por que as plantas são venenosas? Eu acho que todo mundo, na infância, já foi alertado ou até proibido de chegar perto de algumas plantas por elas serem venenosas. Ou, pelo menos, já ouviu, leu ou assistiu filmes com histórias que envolvem plantas venenosas. Desde os frutinhos de Jogos Vorazes, o lírio do vale do Mr. White, até a maçã da Branca de Neve, cujo veneno veio do extrato de uma planta venenosa, várias histórias contam sobre personagens que deveriam ficar mais atentos com plantinhas que não devem ser tocadas ou ingeridas. Talvez uma das histórias mais chocantes, por ser real e relativamente atual, é a história do Christopher McCandless, um jovem americano de 24 anos que foi encontrado morto em 1992 no Parque Nacional Denali, no Alasca. A história dele virou um livro escrito por John Krakauer, que se chama Na Natureza Selvagem e foi publicado em 1996. O livro virou um filme em 2007, e em qualquer um dos dois dá para saber por que a história do Christopher McCandless ou Alexander Supertramp ficou tão famosa. A primeira coisa foi o fato dele ter saído para viajar, se desligando de uma vida anterior para viver um período de contemplação solitária em busca de experiências enriquecedoras. Essa parte da história é legal demais, então não vou contar muito para não estragar a experiência de quem ainda não leu o livro ou viu o filme. A segunda coisa que tornou a história do Christopher McCandless famosa, infelizmente, foi a forma como ele faleceu. Além de ser triste demais a morte de alguém, as circunstâncias nas quais ele faleceu também deixaram todo mundo meio chocado. Ele foi encontrado por um grupo de caçadores que avistaram um ônibus com um pedido de socorro na porta próxima da cordilheira do Alasca. Socorro. Preciso de ajuda. Estou machucado, quase morto e fraco demais para sair daqui. Estou totalmente só e não estou brincando. Pelo amor de Deus, por favor, tentem me salvar. Estou lá fora apanhando frutas nas proximidades e devo voltar esta noite. Obrigado, Chris McCandless. Ao entrarem no ônibus, eles encontraram o corpo do Chris já em decomposição e parcialmente congelado. Após uma análise, a perícia concluiu que ele estava morto há cerca de 2 semanas por inanição devido à falta de nutrientes. Com o seu corpo, foi encontrado um diário no qual ele escreveu sobre como estava sendo para controlar seus medos com as adversidades que ele vinha encontrando, como o clima e a falta de recursos. Como ele não levou muita coisa para esse último trecho da viagem, quando ele quis se instalar em uma área isolada do Alasca, ele precisou se alimentar de animais que ele caçou e vegetais colhidos por ali. O autor do livro ficou mega interessado pela forma como Chris faleceu e voltou várias vezes a uma coisa, o diário. No diário, há uma passagem que mexeu demais com o John Krakauer. A passagem diz o seguinte: extremamente fraco, culpa das sementes de batata. Isso fez o John achar que o Chris tinha motivos para acreditar que essas sementes foram as causadoras da sua fraqueza e não todos os outros alimentos que o Chris fotografou e catalogou. O John ficou tão incomodado que isso o inspirou a levantar uma série de hipóteses sobre a toxicidade das tais sementes de uma espécie de batata selvagem que ocorre na região. Durante os últimos 3 meses, o Christopher McCandless viveu com uma dieta à base de esquilos, porcos espinhos, aves pequenas, cogumelos, raízes e frutos. Falando assim, até parece muito, mas na verdade não era não. Isso causou a ele um enorme déficit calórico que fez com que ele emagrecesse demais. Além disso, parece que com a adição das sementes de batata selvagem ao seu menu, a sua condição física piorou muito e 3 semanas depois ele faleceu. O que a população local dizia é que apesar dessas batatinhas serem comestíveis, que é a raiz de uma planta, parece que as suas sementes são tóxicas. A planta é uma leguminosa, ou seja, ela pertence a uma família chamada Fabácea, cujos frutos têm formato de vagens. Quando o corpo do Christopher McCandless foi encontrado na mata do Alasca, a revista para a qual o John Krakauer trabalhava pediu para ele escrever sobre as circunstâncias enigmáticas da morte do rapaz. Ele estava com um prazo meio apertado e escreveu um artigo especulando que o Chris poderia ter confundido espécies tóxicas e não tóxicas e ingerido erroneamente uma planta tóxica. Então, o John enviou para um professor do Departamento de Bioquímica da Universidade do Alasca, o Thomas Clausen, algumas sementes da batata selvagem que ele mesmo foi lá e coletou perto do ônibus para análise. O professor e um de seus alunos de pós-graduação realizaram um teste preliminar que indicava que as sementes continham um alcaloide não identificado. Não sei bem porquê, mas o John achou que o alcaloide era provavelmente a swainsonina, um agente tóxico conhecido por inibir o metabolismo de glicoproteínas, o que leva animais a morrerem de inanição. Porém, quando o professor e o seu aluno completaram suas análises com as sementes da batata selvagem, eles não encontraram nenhum vestígio da swainsonina ou qualquer outro alcaloide. O John ficou chocado. Como assim? É lógico que ele não sossegou. E daí, um tempo depois, ele deu de cara com um texto intitulado O Fogo Silencioso, ODAP e a Morte de Christopher McCandless. O texto foi escrito por Ronald Hamilton e relaciona uma história sobre envenenamentos nos campos de concentração nazistas com a morte do Chris. O que se sabe é que em 1942, em uma experiência macabra, um oficial nazista começou a alimentar os prisioneiros com um pão feito a partir de sementes de um tipo de ervilha, cuja espécie é a Latirus sativus, uma planta que desde os tempos de Hipócrates já era considerada tóxica. A ingestão de sementes dessa planta é associada a uma doença neurodegenerativa chamada latirismo, que causa desde uma incapacidade de andar sem apoio até a paralisia completa das pernas devido à perda dos neurônios motores e, em casos extremos, pode levar à morte. Algumas pesquisas mostraram que o latirismo é causado pelo consumo excessivo de longo prazo de sementes de alguns tipos de ervilhas contendo até 1% de um composto chamado beta-ODAP. A beta-ODAP é, na verdade, um aminoácido não proteico, ou seja, é um aminoácido que ocorre naturalmente na forma livre e que não participa da constituição de proteínas. Lembra que as proteínas são formadas por aminoácidos? As proteínas são cadeias longas de aminoácidos. Só que esses aminoácidos não proteicos não participam da formação de proteínas. O problema da beta-ODAP é que ela pode ser considerada uma análoga a um aminoácido proteico, o glutamato, que é o neurotransmissor mais abundante encontrado no sistema nervoso e que tem um papel nas funções cognitivas, como a memória e a aprendizagem. O que acontece é que o receptor de membrana lá no neurônio que está esperando o glutamato como neurotransmissor e que é ultra específico para o glutamato, um cara bem fiel mesmo, também é capaz de interagir com a beta-ODAP, que tem uma ação excitotóxica. Ou seja, ela é um composto que superestimula os neurônios motores no cérebro, ligando-se a receptores normalmente reservados para o glutamato e que causa a morte dessas células. Esse trem já deu problemas gigantescos, causando a paralisia em humanos e animais na China, na Índia, na Etiópia e em países europeus. Teve até um grande surto recente que ocorreu na Etiópia, em 1996, com mais de 2 mil pessoas afetadas em uma aldeia. Os sintomas são irreversíveis. Voltando à nossa história original, o escritor John Krakauer decidiu então testar as sementes da batata selvagem em busca da tal beta-ODAP. Acredita que ele chegou a fazer um curso intensivo de química orgânica? Além disso, ele se uniu a um químico da Universidade de Indiana, na Pensilvânia, e contratou uma empresa para analisar algumas amostras de sementes da batata selvagem. Os testes mostraram que as sementes pareciam conter a beta-ODAP, mas o resultado ainda era inconclusivo e eles precisaram refinar a análise com equipamentos mais precisos. Depois de muito brigar com a comunidade científica e não científica do Alasca, o John percebeu que a única maneira de provar o seu ponto era entrar no mundo da publicação acadêmico-científica revisada por pares. Obcecado? Imagina! Ele enviou as sementes de volta ao laboratório de Michigan para testes mais completos. Alguns meses depois, e com os 20 mil dólares a menos, o John publicou os resultados da pesquisa na revista Wilderness and Environmental Medicine, mostrando que as sementes realmente continham uma toxina, mas não era a beta-DAP. Era um outro aminoácido não proteico, a cavanina. Ao longo dessa semana, eu coloco uma imagem desses compostos lá no Instagram do Biologia em Meia Hora para você dar uma olhadinha e perceber como eles são similares. A cavanina é um composto semelhante em estrutura ao aminoácido arginina. E quando a cavanina está presente no corpo, ela pode ser erroneamente incorporada às proteínas no lugar da arginina durante a síntese de proteínas. Isso pode interromper as funções normais dessas proteínas, gerando toxicidade e dano às células, principalmente no fígado e no sistema imunológico. A comunidade científica não tratou a descoberta como revolucionária, porque o composto já tinha sido identificado em outras espécies relacionadas à batata selvagem. Já os habitantes do Alasca não aguentavam mais a saga do Chris McCandless. A história aumentou o turismo na região, mas também levou aventureiros despreparados que frequentemente se perdiam e precisavam ser resgatados. Até o ônibus no qual o Chris passou seus últimos dias precisou ser retirado do local e provavelmente deve ir para um museu. O Thomas Clausen, aquele professor da Universidade do Alasca que fez os testes originais com as sementes da batata selvagem na década de 1990, chegou até a admitir que ele poderia ter deixado a cavanina passar despercebida em seu estudo anterior. Mas ele também espera uma análise independente só para confirmar os resultados da empresa que o John contratou. O debate sobre como Chris McKendall morreu provavelmente vai continuar por muito tempo. Não há como saber exatamente quantas sementes ele comeu naquele período de 2 semanas antes da sua morte. Até o John Krakauer parece já ter novas hipóteses sobre o assunto. A lição que fica é: cuidado com o que você ingere. A última coisa que uma planta quer é ser comida por você ou qualquer outro organismo, e ela fará de tudo para se defender. Fica por aqui só mais um minutinho, que depois do intervalo eu volto para contar mais sobre as plantas venenosas.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Frutas e legumes são inquestionavelmente essenciais para uma dieta saudável. No episódio sobre predadores, a gente comentou um pouco sobre os diferentes tipos de sistemas digestórios de carnívoros, herbívoros e onívoros. Se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá e confere, porque eu acho que ele ficou bem legal. Nós humanos, como animais onívoros, precisamos retirar nutrientes de uma dieta diversificada que inclui o consumo de plantas. Mas há um lado das plantas que, felizmente, a maioria das pessoas nunca vê: as suas defesas. Quando a gente se refere às características defensivas das plantas, a gente pode considerar algumas definições que foram propostas por alguns pesquisadores super influentes na área, o Richard Carban e o Ian Baldwin. Resistência é qualquer característica da planta que reduz a preferência ou desempenho de herbívoros, e a defesa é qualquer característica que confira um aumento na aptidão da planta quando esta está sofrendo herbivoria. Apesar de ser bem legal saber dessas definições, eu acho que o melhor para a gente aqui é simplificar essa terminologia e tratar todas as características de resistência das plantas como defesas. Então, pensando em termos evolutivos e com um olhar bem selecionista, ou seja, Com um olhar baseado em seleção natural, a gente pode imaginar que as plantas, com características que forneçam a elas, serem menos preferidas pelos herbívoros ou terem mais sucesso após um ataque de um herbívoro, são mais propensas a serem melhor representadas nas futuras gerações do que aquelas que sucumbiram ao ataque. Ou seja, plantas com defesas podem ter uma aptidão maior. Ou melhor ainda, plantas com defesas podem deixar mais descendentes férteis para a próxima geração. Dessa forma, essa característica adaptativa, que é a defesa, vai ser cada vez mais comum nas próximas gerações, já que aqueles indivíduos com essa característica deixaram mais descendentes. Faz sentido? Olha só, essas características, que agem como defesas contra herbívoros, podem ser muito favoráveis em um mundo onde os herbívoros são uma ameaça constante. Essas características podem até incluir o processo de cicatrização de tecidos ou mesmo a proteção contra patógenos. Eu sei que parece até meio estranho colocar os micro-organismos patógenos, como vírus, bactérias e fungos, em uma categoria à parte dos animais herbívoros. Afinal de contas, no fim do dia, todos são organismos que utilizam plantas para se alimentar. Mas na prática, durante a pesquisa, fica mais fácil separá-los em grupos diferentes, até porque as defesas contra cada um desses grupos podem ser diferentes. Quase todas as formas de vida possuem a capacidade de se defender contra diversos tipos de problemas, vamos dizer assim, por enquanto. Por exemplo, uma coisa que eu acho mega interessante é que as plantas têm baixa incidência de neoplasias, ou seja, é pouco comum o surgimento de tumores nas plantas, que é quando há um crescimento desordenado de células anormais que escapam dos mecanismos regulatórios do organismo. As plantas também são capazes de curar suas feridas enquanto crescem em ambientes muitas vezes difíceis e imprevisíveis. Existe uma enorme diversidade de micro-organismos patogênicos e animais herbívoros que promovem a manutenção de defesas nas populações de plantas. As tadinhas das plantas são percebidas e atacadas em diferentes escalas espaciais e temporais, e elas têm que ser capazes de se defender nessas diferentes escalas. Isso porque tem organismos especializados em consumir os diferentes tipos de tecidos vegetais. Alguns utilizam só raízes, outros somente as folhas. Alguns mais específicos se alimentam dentro das folhas e não ingerem a cutícula foliar. Tem os que mastigam e os que sugam. Tem os que se alimentam só de sementes, ou flores, ou néctar, ou brotos. Além disso, não existe uma super defesa contra todos os tipos de ataques. Por exemplo, um espinho pode até ser efetivo contra grandes mamíferos pastadores, mas são ineficientes contra um micro-organismo que se alimenta intracelularmente, ou um pulgão, que é um inseto sugador e que pode andar entre os espinhos, dependendo do tamanho. Uma defesa, que é venenosa para um herbívoro, pode ser atrativa e altamente nutricional para outra espécie de herbívoro. Olha só que coisa inesperada. Tem umas espécies de plantas que contêm altos níveis de defesas, mas geralmente sofrem grande perda foliar por herbívoros que não são afastados por essas características defensivas, como as urtigas, que têm pelos urticantes, ou a figueira do inferno, que contém alcaloides alucinógenos. Quando a gente pensa nos patógenos, então, os micro-organismos patogênicos de plantas são onipresentes e nunca vêm solitários. Eles vêm em batalhões. Em outras palavras, micro-organismos estão em todos os lugares e são muitos. Eles estão na saliva de cada herbívoro mamífero e no aparelho bucal sugador de cada cigarra. A gente pode até dizer que cada animal herbívoro é, na verdade, um cavalo de Troia, mas em vez de gregos, eles estão carregados de um exército de minúsculos invasores, vírus, bactérias ou fungos. Esse montão de formas, tamanhos e números de agressões e agressores serviram como diferentes pressões seletivas que moldaram as defesas das plantas. Daí, a gente pode classificar as defesas das plantas em duas categorias. A primeira é em relação ao seu modo de expressão, ou seja, se a defesa é constitutiva ou induzida. As defesas constitutivas são aquelas que estão sempre presentes nas plantas, independentemente do ataque ou da herbivoria. Só que a gente precisa lembrar que o conjunto de defesas de uma planta não é necessariamente estático. Esse conjunto de defesas não fica parado, ele pode passar por mudanças após uma fonte de estresse, que no nosso caso aqui é um ataque por herbivoria. A gente chama essas mudanças de defesas induzidas, porque elas se expressam somente após um ataque e depois relaxam, o que reduz os custos associados à sua produção quando não tem um herbívoro presente. Então imagina que a planta possui uma defesa, uma toxina. Em geral, existe uma quantidade constitutiva dessa toxina, uma quantidade base, independentemente da planta estar ou não sob o ataque de um herbívoro. Porém, depois do ataque, a planta é induzida a aumentar a quantidade dessa toxina para inibir ou até mesmo intoxicar o seu atacante. Fazer isso é bem menos custoso do que manter uma quantidade de toxina sempre no máximo. A segunda categoria de defesas é quanto ao tipo de estratégia. Se a defesa é direta ou indireta. As plantas têm um arsenal assim, gigantesco que compõe as defesas diretas. Isso inclui defesas físicas, como a presença de cristais de oxalato de cálcio, que vão deixar os tecidos foliares mais duros e difíceis de serem mastigados, espinhos e tricomas, que são como pelinhos nas plantas. Esses tricomas podem ser não glandulares e ficam ali só para atrapalhar mesmo, dificultando o acesso dos herbívoros pequenos aos tecidos vegetais, ou podem ser tricomas glandulares que produzem substâncias pegajosas ou tóxicas. Ainda falando de defesas diretas, existem as defesas químicas. As plantas são danadas mesmo e tentam envenenar os herbívoros e os onívoros também a todo momento. Elas podem produzir cardenolidas ou glicosídeos cardíacos, que inibem a ação da bomba de sódio e potássio e têm efeitos no coração e outros tecidos musculares. Ou podem produzir glicosídeos cianogênicos, que são precursores do cianeto de hidrogênio, que é potencialmente letal quando é processado pelo corpo humano. O cianeto causa o bloqueio da cadeia respiratória, ou seja, ele inibe a ação de uma enzima super importante no processo de respiração celular, o que pode resultar em morte por asfixia ou levar a efeitos neurológicos crônicos. Aí, a gente tem que ficar bem atento, porque os glicosídeos cianogênicos podem ser encontrados nas sementes de maçãs, no interior carnoso de sementes de ameixa, pêssegos e cerejas, na mandioca brava e nas hortênsias. Bom, tem também os alcaloides. O nome alcaloide significa semelhantes aos álcalis. Esse nome foi dado para esses compostos porque álcali significa base. E as aminas que compõem os alcaloides têm esse caráter básico ou alcalino. Nicotina, cafeína, morfina, atropina, papaverina, escopolamina, efedrina, estricnina. São diversos os tipos de alcaloides existentes nas plantas. Eles podem ter ação antiespasmódica, analgésica, estimulante, relaxante, alucinógena, broncodilatadora ou só venenosa mesmo. Enquanto que, para muitos herbívoros, esses compostos podem ser altamente tóxicos, para a gente, depois de muita pesquisa e testes, estes compostos podem ser aliados úteis para o tratamento de algumas doenças, servindo como medicamentos. Por isso, o ideal é sempre procurar um médico antes de sair tomando chás de qualquer planta por aí. Você pode se enganar no reconhecimento da planta, no preparo ou na dosagem. Além disso, um profissional da área será capaz de fazer uma avaliação das suas condições de saúde. Há compostos que podem ser indicados para algumas condições, mas podem afetar negativamente outras. Então, o ideal é que você nunca se automedique, mesmo que seja só um chazinho. Talvez agora seja aquele momento que você se pergunta: e de onde vêm esses compostos? Uma coisa legal para saber sobre qualquer ser vivo é que em todos à presença de atividade metabólica. Isso até ajuda a gente a definir o que é vivo e o que não é. O metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células. No caso das células vegetais, o metabolismo costuma ser dividido em dois: o metabolismo primário e o metabolismo secundário. O metabolismo primário é o conjunto de processos metabólicos que desempenham funções essenciais nas plantas, que nem a fotossíntese, a respiração e o transporte de solutos. Eles estão envolvidos no crescimento e na reprodução dos vegetais. Os compostos envolvidos no metabolismo primário têm uma distribuição universal nas plantas, ou seja, ocorrem em todas as plantas. Esse é o caso dos aminoácidos, dos nucleotídeos, dos lipídios, dos carboidratos, da clorofila e mais um montão de compostos orgânicos. Já o metabolismo secundário origina compostos que não possuem uma distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas. Esses compostos podem até ser utilizados em estudos taxonômicos que auxiliam na classificação das plantas. Por mais que o metabolismo secundário nem sempre seja necessário para que uma planta complete seu ciclo de vida, ele desempenha um papel importante na interação das plantas com o meio ambiente. E é claro que um dos principais componentes do meio externo, cuja interação é mediada por compostos do metabolismo secundário, são os fatores bióticos, ou seja, são os outros seres vivos, o ataque de micro-organismos patogênicos e na competição com outras plantas. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que os compostos do metabolismo secundário não estão envolvidos só com a defesa. Eles também atuam na atração de organismos benéficos, como polinizadores, dispersores de semente e micro-organismos simbiontes. Além disso, os compostos secundários também possuem uma ação protetora contra estresses abióticos, como aqueles associados com as mudanças de temperatura, níveis de luminosidade, deficiência de nutrientes e exposição à radiação ultravioleta. Por exemplo, os compostos fenólicos são importantes para um tantão de coisas. Eles protegem as plantas contra os raios ultravioletas e também contra insetos, fungos, vírus e bactérias. Há, inclusive, certas espécies vegetais que desenvolveram compostos fenólicos para inibir o crescimento de outras plantas competidoras na vizinhança. A gente chama isso de ação alelopática. Parece até que os compostos fenólicos foram fundamentais para a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Esse é o caso da lignina, um componente da parede celular das plantas. A lignina é um polímero fenólico altamente complexo que confere rigidez a toda a estrutura da planta e é essencial para o desenvolvimento do sistema vascular porque dá rigidez aos vasos condutores de seiva. Por fim, podemos falar das chamadas defesas indiretas das plantas. Olha só que doideira! Existem interações benéficas às plantas com os inimigos naturais dos seus herbívoros. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso significa que os predadores dos herbívoros podem defender indiretamente as plantas. Quando a gente considera essas interações mutualísticas entre as plantas e os inimigos naturais dos seus herbívoros, a gente pode citar como exemplo dois casos que são super explorados na literatura acadêmica. Primeiro, as interações com formigas, onde as plantas trocam recompensas nutritivas ou abrigos por defesa. Por exemplo, as plantas de acácia e algumas espécies de formiga têm uma relação única e mutuamente benéfica. As plantas fornecem às formigas casa, comida e proteção, enquanto as formigas defendem as plantas contra herbívoros e concorrentes. Os abrigos vêm na forma de espinhos ocos e inchadinhos. A comida ocorre na forma de estruturas especializadas chamadas corpos beltianos, que são ricos em proteínas e lipídios, e na forma de nectários extraflorais, ou seja, regiões produtoras de néctar, mas que não estão associadas à polinização. Em troca, as formigas protegem a acácia de herbívoros, como insetos e mamíferos, atacando agressivamente qualquer ameaça em potencial. As formigas também eliminam quaisquer plantas concorrentes que possam crescer muito perto da acácia, permitindo que a acácia domine os seus arredores. O segundo caso de defesa indireta são as interações com os parasitoides e predadores de herbívoros, principalmente no caso de insetos herbívoros, quando compostos voláteis liberados pelas plantas após o contato com um herbívoro podem auxiliar esses inimigos naturais a encontrarem sua presa. É bem interessante para os parasitoides e predadores serem capazes de utilizar pistas como o odor de plantas sendo devoradas para encontrar os herbívoros. As plantas podem emitir não somente os odores de compostos já presentes nos tecidos atacados, como também induzir a produção de outros compostos sinalizadores. Acredita que até plantas de outras espécies que estão próximas à planta atacada são capazes de perceber esses sinais químicos e induzirem suas próprias defesas? O que a gente percebe então, depois de todo esse papo, é que as defesas das plantas foram moldadas ao longo de um extenso processo coevolutivo, onde cada vez mais características que agissem como defesas contra herbívoros e patógenos tornavam-se adaptativas e eram mantidas nas populações de plantas. O outro lado dessa história é que características que fossem capazes de superar as defesas das plantas seriam também selecionadas e mantidas nos herbívoros. Mas acho que esse já é papo para outro episódio. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.